Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre o tema terceirizações na área da saúde pública. Quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o promotor de justiça, o Dr. Cláudio Smirne Diniz. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Cláudio. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você e com os ouvintes.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que significa a gente falar em terceirização? O que é esse conceito?
Pois é, Jéssica. Terceirização é um conceito que envolve um terceiro, né? A gente diz terceirização porque há um terceiro nessa relação jurídica, nessa prestação. Uhum. O que quer dizer isso para o direito? Nós temos que imaginar que a sociedade, e já não é de hoje, ela se organiza em instituições. Nós temos instituições privadas, que são as empresas, são as organizações não governamentais, são todas instituições privadas. E nós temos também instituições públicas. Instituições públicas são os órgãos públicos, são as empresas públicas, as empresas estatais como um todo, que possuem natureza pública e prestam atividades de natureza pública. Essas instituições, elas se organizam com uma estrutura material e uma estrutura humana para o desenvolvimento de suas atividades. Quando que entra a terceirização? Quando essa estrutura que compõe uma instituição, ela se vale de uma terceira pessoa estranha aos quadros dessa instituição, pública ou privada, para que ela colabore ou preste atividades fundamentais que inicialmente competiria a própria instituição prestar. Ou seja, ela envolve uma terceira pessoa estranha que participa, que se envolve nessa prestação de serviço. Vamos dar um exemplo bem simples de entender. Um banco. O que é um banco? É uma empresa privada que presta serviços bancários, serviços de natureza financeira. Quando ela contrata uma terceira pessoa, uma terceira empresa, para fazer a vigilância de uma agência bancária, nós temos um exemplo de terceirização. Quando ela contrata determinada empresa que irá fornecer pessoal para auxiliar as pessoas, por exemplo, nos caixas eletrônicos, pessoas idosas que possuem mais dificuldade de manuseio nos caixas eletrônicos, ela está se valendo da terceirização. É uma outra empresa que vai auxiliar as atividades dessa primeira empresa que inicialmente deveria diretamente prestar esse serviço.
Uhum. Dr. Cláudio, o que significa daí a gente falar em terceirização da saúde pública? O que isso representa na prática?
Na saúde pública, a terceirização tem um significado todo especial. Ela tem uma peculiaridade, embora não se afaste muito do que nós acabamos de mencionar, na saúde pública ela tem alguns contornos muito característicos, muito peculiares. Isso porque a saúde pública ela é um dever do Estado.
Uhum.
O Estado, quando eu digo a União, o município ou os Estados-membros, eles devem prestar a saúde pública e é um direito de todos ter acesso ao tratamento de saúde, ao tratamento farmacêutico, assistência farmacêutica e assim por diante. Acontece que a saúde, ela também é livre à iniciativa privada. Uma pessoa privada, uma empresa privada ou mesmo uma pessoa física devidamente habilitada, ela também pode prestar o serviço de saúde. O médico, ele se forma, ele obtém o seu diploma, a sua especialização, a sua qualificação e ele pode montar o seu consultório particular, o seu hospital particular, a sua clínica e assim por diante, ele também estará prestando o serviço de saúde. Isso não afasta o dever do Estado de prestá-lo a todos que desejarem ser atendidos pelo Estado. E o Estado, ele pode se valer também dos particulares, dos médicos particulares, das empresas particulares, para prestar o serviço público de saúde. Aí nós temos uma terceirização na saúde. Quando que se dá, portanto, a terceirização? Não é naquela hipótese que o médico particular abre o seu consultório, porque ele não está prestando o serviço público de saúde, ele está prestando o serviço privado. Mas o hospital público, o município, que deve também prestar o seu serviço, ele pode se valer dessas pessoas, desses profissionais, para que de uma forma, de valendo-se da terceirização, preste esse serviço de natureza pública. Aí o regime jurídico é completamente diferente, porque essa pessoa, esse particular, ele vai prestar o serviço em nome do Estado, como se Estado fosse. E a Constituição permite que isso seja feito em determinadas hipóteses.
Doutor, eu queria pedir agora para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os prós e os contras dessa terceirização. O que, que dá para a gente destacar sobre isso?
Bom, a terceirização como um todo, ela tem vários prós e vários contras. Existe uma questão muito sensível à terceirização, que não me parece que seja o objeto aqui da nossa conversa, mesmo porque não é a área que eu tenho mais familiaridade, diz respeito ao direito do trabalhador. Né? Essa é uma questão que a gente tem até que deixar à parte, porque é uma questão mais específica. Porque os estudiosos desse assunto entendem que quando é uma determinada empresa privada ou mesmo o Estado se vale da terceirização, há uma fragilização do trabalhador, uma fragilização dos direitos do trabalhador. Ele fica, ao menos, numa situação mais vulnerável. Esse é um ponto.
Sim.
Os prós dessa terceirização, e aí eu já estou caminhando para a área pública, para a área de saúde, os prós é que as empresas privadas, naturalmente, elas tendem a ser mais eficientes, a prestar serviços de forma mais eficiente, porque tem uma estrutura mais enxuta, é um regime jurídico menos burocratizado, uma administração pública, todos nós sabemos, ela não pode comprar materiais, contratar pessoas do jeito que ela quiser. Ela tem que realizar um concurso público, esse concurso público tem custo, esse concurso público demora. Isso insere os servidores públicos num regime jurídico que possui uma certa limitação nas relações jurídicas com o Estado. O poder público, a administração pública como todo, ela não compra o que ela quiser, ela tem que licitar, ela vai comprar não a mercadoria que ela mais se identifica, que ela possa ter uma preferência, mas ela vai comprar aquela mercadoria fornecida pela empresa que ganhou a licitação. Né? Então, é uma estrutura diferenciada e, portanto, valendo-se da iniciativa privada, há naturalmente uma tendência a maior eficiência, porque essa empresa ela se ajusta às necessidades momentâneas de uma forma muito rápida. Ela demite profissionais, ela contrata profissionais, ela compra materiais a hora que ela quiser, da forma que ela quiser, de uma forma muito ágil. Né? Isso não é nenhum demérito para o poder público, mas é a estrutura do nosso regime jurídico, ele é assim. Esse é um lado que, sem dúvida, a gente pode
colocar como
positivo. E há também uma questão que também diz respeito a esse regime jurídico, no sentido de que a administração pública ela não pode pagar a remuneração livremente de acordo com regras do mercado. Ou seja, no momento em que o mercado está mais está com uma carência de profissionais, a administração pública não pode elevar os salários na perspectiva de tentar contratar mais médicos, por exemplo. Ela vai ter que seguir a política remuneratória que é estabelecida em lei. Muitas vezes, não há interesse dos médicos em prestar serviço para a administração porque o salário é muito baixo e a administração não pode fazer isso. Uma empresa privada, não. Faltando médico, ela eleva o salário, eleva a proposta e consegue atrair profissionais. Esse é mais um pró da terceirização. O lado contrário da terceirização é que esse serviço, como eu já disse inicialmente, ele é da responsabilidade do Estado. E se o Estado não o prestar diretamente, ele continua sendo responsável pela prestação por parte desses profissionais da iniciativa privada. O lado contrário, portanto, é que o Estado eleva ou assume uma responsabilidade de fiscalização muito maior. O Estado, portanto, que terceiriza, deve ser um Estado capaz de fiscalizar, porque sem fiscalização o serviço naturalmente, de uma forma muito evidente, ele tende a ser mal prestado. Só é possível uma terceirização adequada quando o Estado está, contempla uma estrutura, ele dispõe de uma estrutura suficiente, profissionalizada, sofisticada de fiscalização da adequação desse serviço.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o promotor de justiça, o Dr. Cláudio Smirne Diniz. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema terceirizações na área da saúde pública. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutor, queria pedir para o senhor explicar ainda para os nossos ouvintes o que diz a nossa legislação sobre a participação dessas instituições privadas no Sistema Único de Saúde.
Esse é um tema que talvez seja o mais atual da nossa conversa. É o que nós temos de mais novo, que nós estamos experimentando algumas novidades, algumas adaptações. E eu vou tentar te explicar por quê, Jéssica. É que a Constituição, ela diz que o serviço público de saúde pode se valer da colaboração privada, colaboração da iniciativa privada, sempre em caráter complementar. E a Constituição diz isso, que a iniciativa privada no serviço público de saúde tem um caráter complementar. E durante muito tempo, prevaleceu esse entendimento de complementaridade como algo efetivamente acessório, algo que diz respeito efetivamente a atividades meio. Por exemplo, num hospital público, eu posso terceirizar para iniciativa privada? Não. O entendimento que dizia, que havia, que preponderava, era no sentido de que a administração pública deve gerir o hospital e deve prestar os serviços. Não impede, por exemplo, que ela contrate um serviço de vigilância para esse hospital, que ela contrate um serviço acessório, por exemplo, de diagnóstico por imagens. Ela pode terceirizar uma parte desse serviço que está sendo prestado, não um todo, sempre em caráter complementar. Nós temos no direito o conceito de atividade fim e atividade meio. Para que serve um hospital público? Para prestar serviços públicos de saúde. Essa é a atividade fim. Isso não poderia ser terceirizado. Mas nós temos atividades meio, que são atividades acessórias, que são instrumentais a essa finalidade que seria prestada. Essas atividades meio, como vigilância, como diagnóstico por imagem, como exames laboratoriais, que são todas atividades meio, elas poderiam ser terceirizadas à iniciativa privada. O fato é que nós tivemos uma modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de alargar um pouco essas relações jurídicas que o Estado estabelece com a iniciativa privada, especialmente na área da saúde. Sobretudo, nas contratações que faz com o denominado terceiro setor, que são aquelas entidades que, apesar de privadas, não possuem finalidades lucrativas. E não vem ao caso nós ingressarmos muito nos aspectos técnicos dessa decisão, mas, em suma, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi dizer que essa complementaridade não é tão complementar assim. Na verdade, há uma liberdade do administrador público em relação à opção que ele tem de ou se estruturar para prestar diretamente este serviço por meio de servidores públicos, por meio de médicos concursados, enfermeiros concursados, ou se ele entender mais conveniente, ele pode terceirizar uma grande parte disso, especialmente para as entidades do terceiro setor, que são as organizações sociais. Desculpe. Ou as organizações da sociedade civil de interesse público, as OSCIPs. Houve, portanto, um alargamento dessa noção de caráter complementar. E hoje isso já é muito mais aceito por parte dos tribunais em relação a essa opção do administrador público. Em resumo, o serviço continua sendo público, entretanto, o administrador público pode se valer, de acordo com os mecanismos, com os requisitos legais, ele pode se valer da iniciativa privada para a prestação deste serviço, não somente num caráter tão acessório assim, mas de um caráter efetivamente significativo nessa prestação.
E, doutor Cláudio, quais vão ser os possíveis impactos para a saúde pública da aprovação da Lei 13.429 de 2017, que regulamentou a contratação de mão de obra terceirizada sem restrições? O que pode acontecer a partir disso agora?
Bom, essa lei, ela vem numa tendência na mesma tendência já mencionada do entendimento do Supremo, de um alargamento ou de uma flexibilização em relação a essa noção de terceirização. Eu já havia mencionado que a terceirização ela estava diretamente ligada àquela ideia de atividade fim e atividade meio. O que é atividade fim não terceiriza, o que é atividade meio pode ser terceirizado. O banco não pode terceirizar o seu serviço de caixa, mas ele pode terceirizar o seu serviço de vigilância, o seu serviço de limpeza, porque são atividades meio. O que essa lei, que é dirigida à iniciativa privada, faz é dizer expressamente que essa terceirização pode abranger também atividades fim, não somente atividades meio. Essa lei, que ela, na verdade, foi concebida para a iniciativa privada, não para o regime jurídico público, ela pode ter impacto também no regime público, porque ela vai de encontro a uma tendência já apontada pelo Supremo Tribunal Federal de um alargamento desse conceito de caráter complementar, de atividade meio e assim por diante. Então, pode haver um fortalecimento das terceirizações na área pública, especialmente na saúde, que é uma das atividades mais sensíveis em que o gestor público, de modo geral, prefere ou demonstra uma preferência em relação a essa hipótese da terceirização.
Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes ainda sobre como que o Poder Judiciário vem se posicionando de uma forma geral a respeito desse assunto. O que é interessante a gente destacar para os ouvintes?
Bom, o Poder Judiciário, nessa linha já apontada pelo Supremo Tribunal Federal, tem revisto os seus julgados no sentido de admitir com um pouco mais de flexibilidade essas hipóteses de terceirização. Em outras palavras, o Poder Judiciário tende a respeitar a decisão do administrador público quando ele opta por prestar diretamente ou por terceirizar o serviço de saúde. O que o Poder Judiciário faz, e não poderia ser diferente, é verificar a licitude dessa terceirização. Porque eu estou dizendo que a terceirização, apesar de ser uma opção do administrador, ela não é absolutamente livre, ela deve obedecer a alguns parâmetros. Primeiro, a capacidade de fiscalização do poder público, porque a atividade é dele e ninguém tira essa atividade do poder público, essa responsabilidade vem da Constituição. Segundo, ele não contrata essas empresas terceirizadas ou essas associações do terceiro setor de uma forma livre. Ele deve estabelecer uma igualdade de oportunidades entre os interessados, porque ele vai contratar com a empresa A e não vai contratar com a empresa B. Ele tem alguma preferência pessoal pela área B? A preferência pessoal não pode prevalecer na administração pública. Ele tem que realizar, portanto, o que no direito se chama de chamamento público. Ou seja, eu quero terceirizar, eu, administrador público, quero terceirizar, muito bem, nós vamos respeitar isso. Mas abra uma oportunidade para que todos os eventuais interessados apresentem as suas propostas e selecione essas propostas de uma forma objetiva, com um caráter impessoal e um caráter objetivo. A contratação, portanto, a fiscalização é algo que o judiciário deve realizar em relação à adequação do serviço e também em relação aos gastos dessas empresas ou dessas associações privadas que exercem uma atividade pública. Isso porque, ao final das contas, ela estará administrando, gerindo recursos públicos. Elas serão mantidas por recursos públicos. E, portanto, elas não podem contratar com quem ela quiser pelo preço que ela quiser. Ela tem que ter caráteres ou critérios impessoais de contratação, critérios objetivos de contratação. Quando ela for comprar um material cirúrgico, por exemplo, ela terá que estabelecer não uma licitação que é própria do poder público, mas um mecanismo que possibilite a obtenção do melhor preço, da melhor qualidade, do produto mais adequado para aquela atividade que será desenvolvida. O caráter do judiciário, portanto, ou o papel do judiciário, portanto, é zelar por essa impessoalidade, por essa racionalidade nas terceirizações.
E, doutor, o que o senhor ressaltaria para os nossos ouvintes como os principais impactos daí para a sociedade dessa terceirização na área da saúde pública? O que pode acontecer?
Bom, o perigo da terceirização da saúde pública é a inadequação do serviço. Nós cansamos de observar isso no nosso dia a dia e nesse ponto a imprensa exerce um papel muito fundamental porque todos nós já vimos aquelas reportagens em que aparece uma fila de pacientes aguardando atendimento. Esse atendimento se daria pelo mecanismo da terceirização esse jornalismo, que exerce, como eu disse, um papel fundamental, aprofunda na investigação, na matéria jornalística, e observa que o médico sequer está no local. E por que ele não está no local? Porque ele tem uma outra atividade no mesmo horário.
Uhum.
E quando se verifica aonde que está o médico, ele não está onde que ele deveria estar prestando serviço para a administração, nem está no outro lugar, ele está, por exemplo, num consultório particular.
Sim.
Portanto, isso não é nenhuma crítica que se faz aos profissionais, propriamente dito, é uma crítica que se faz a esse sistema, no sentido de que deve naturalmente haver uma fiscalização. Reconhece-se entidades privadas que desempenham um excelente serviço, de uma qualidade excepcional, sem a menor dúvida, muitas vezes, encarar em uma qualidade superior ao próprio poder público. Entidades privadas que prestam serviços com essa natureza pública, apesar de serem privadas, com uma eficiência muito grande. Entretanto, há outras que desvirtuam ou distanciam de sua finalidade inicial e terminam não prestando o serviço ou prestando inadequadamente. O perigo, portanto, é que a administração não dê conta de fiscalizar. É preciso que se fiscalize, é preciso que se envolva a sociedade, que é a destinatária destes serviços, no sentido de denunciar, no sentido de apontar essas irregularidades para que elas possam ser sanadas e o serviço seja adequadamente prestado.
Uhum. E, doutor Cláudio, qual que é o papel daí do Ministério Público em relação a essa questão?
Bom, o Ministério Público, ele se insere neste cenário jurídico como um defensor da sociedade. Ele tem na área de saúde tanto o papel de defender individualmente as pessoas, porque nós estamos tratando de um direito de cada um direito indisponível e, portanto, o Ministério Público está legitimado pela Constituição a tutelar esse direito, ainda que seja de um único paciente,
uhum.
mas, sobretudo, a tutela coletiva desses usuários do Sistema Único de Saúde. Portanto, grupos de pessoas, determinados ou indeterminados, que não têm acesso a medicamentos, que não têm acesso a uma determinada cirurgia, que não tenha acesso a um determinado tratamento médico, a leitos hospitalares, o Ministério Público tem o dever constitucional de, se não resolver administrativamente essa questão, ingressar perante o Poder Judiciário com as medidas judiciais para que esse atendimento efetivamente seja feito. Mas mais do que isso, ainda em um caráter preventivo, o Ministério Público deve estabelecer canais de comunicação com a sociedade para que haja efetivamente a fiscalização e essas situações caóticas não cheguem sequer a ocorrer, sejam resolvidas antes que ocorram as filas de espera, a falta de atendimento e assim por diante. Isso se dá cobrando da administração pública estruturas adequadas de fiscalização, de controle sobre este serviço.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa de rádio da Mapar sobre terceirizações na área da saúde pública. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o promotor de justiça, o Dr. Cláudio Smirne Diniz. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse tema que nós discutimos hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor Cláudio, em linhas gerais, qual que seria daí o melhor caminho para a gente como sociedade para melhorar todos esses serviços na área da saúde pública no nosso país? Que o senhor frisaria para os nossos ouvintes?
Bom, essa questão é de uma complexidade muito grande. Ela envolve uma área de conhecimento muito específica, que é a gestão pública da saúde, né? Algo que muito uhum. se discute, algo que envolve até um conhecimento multidisciplinar. Eu não teria como apontar com profundidade, nem competiria a mim dizer qual que é a solução da saúde do Brasil, se é que alguém tem essa solução. Nós
Sim.
podemos apontar em linhas gerais quais os problemas que acontecem. Nós temos, naturalmente, uma falta de recursos, né? O custo da saúde ele é muito elevado e ele tende a se elevar. Isso porque todos nós temos esse conhecimento histórico que, se nós voltarmos um pouco na história, nós observaríamos que o tratamento médico ele tinha um custo muito menor, ele tinha exames muito menos avançados do que nós temos hoje,
uhum.
a tecnologia era muito atrasada e assim por diante. Hoje nós temos a possibilidade de oferecer ao paciente tratamentos muito caros, tratamentos muito sofisticados, né, que não existia. Isso se manifesta, por exemplo, no aumento da longevidade das pessoas, porque elas estão tendo um tratamento médico mais adequado, um tratamento mais sofisticado, e para isso precisa de dinheiro. Esse dinheiro não existe e talvez estejamos longe de dispor desse dinheiro de uma forma suficiente. Mas não basta também apontar só a falta de dinheiro como explicação para tudo. É preciso que o dinheiro que se tenha seja bem gasto, né? Precisa que cada despesa pública seja efetivamente fundamentada, parta de critérios objetivos, de critérios racionais, para que haja uma economicidade desses gastos públicos, né? Todos os cidadãos têm conhecimento de recursos públicos que não são adequadamente disponibilizados, há um certo descaso com os recursos públicos. E isso eu não estou nem tratando da corrupção, eu estou tratando da má gestão. A corrupção é outro problema que, infelizmente, nós nos deparamos no nosso dia a dia, observamos nas investigações criminais e observamos na imprensa que tanto noticia este fenômeno extremamente reprovável da nossa administração pública. É preciso, portanto, que se estanque esses canais de corrupção, de desvio de dinheiro público e assim por diante.
Sim.
E é preciso que haja realmente uma gestão profissionalizada, não só na área da saúde, como na administração pública como um todo. Né? Hoje nós temos aí a ciência da administração pública, reconhecida como ciência, que forma profissionais competentes, técnicos, capacitados, que podem gerir essa administração pública e farão isso sempre que tiverem a independência, a autonomia necessária para atuarem. E não se submetam a ingerências políticas que muitas vezes atendem mais a projetos políticos pessoais de gestores públicos do que os próprios anseios da sociedade, que seriam melhor atendidas por estes técnicos da administração pública, que imprimiriam mais racionalidade à gestão pública.
Doutor Cláudio, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes, na sua opinião, qual que é a tendência nessa área da terceirização da saúde pública, que é o que a gente discutiu aqui hoje.
Olha, na experiência profissional que eu tenho, eu vejo que a terceirização é um caminho sem volta. Eu tenho sérias dúvidas em relação ao acerto dessa medida. Gostaria que em muitas situações efetivamente a administração pública se estruturasse para prestar diretamente o serviço, especialmente naquela atenção básica daquele médico que o médico do município, o médico da prefeitura, que conhece a população, a pessoa, o paciente se consulta com ele periodicamente, já tem um vínculo pessoal com esse médico. Eu acredito muito nesse sistema de saúde ainda. Infelizmente, não vejo isso como uma tendência. A tendência é a terceirização. Isso por várias razões. É preferível pagar para que o outro faça a se estruturar para que o serviço seja diretamente prestado. E isso não é propriamente uma culpa do administrador, mas isso decorre do nosso próprio sistema. Nós temos pequenas administrações públicas, pequenos municípios do interior do estado, por exemplo, que abrem concurso público para que prestar diretamente o serviço e não há nenhum médico interessado, não há nenhum inscrito, porque a remuneração não é adequada, porque a remuneração não é atraente, o prefeito não tem como elevar essa remuneração e ele tem que se valer da terceirização. Nós temos que reconhecer isso. Me parece, portanto, que este contexto e esse desejo dos administradores públicos levará a um fortalecimento das terceirizações. O papel do Judiciário, do Ministério Público e da sociedade como um todo é fiscalizar essas terceirizações, desde o momento em que elas surgem, desde o momento em que elas são contratadas, até o momento em que as despesas são efetuadas, os repasses de verbas são efetuados, até o momento em que o serviço é prestado. E toda vez que houver alguma ilicitude, alguma irregularidade em qualquer desses momentos, devem os órgãos públicos competentes, Tribunal de Contas, Ministério Público, Judiciário, serem comunicados para que as providências sejam tomadas.
Doutor Cláudio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo vocês pela iniciativa de trazer um tema tão importante para a população, para o conhecimento de todos. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!